Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Cal Daniel, tratando do GTD, essa ferramenta fantástica de produtividade e redução de estresse. Aqui quem fala é Daniel Burdi, eu sou instrutor da Cal Daniel e estou conduzindo esse podcast com mais alguns convidados fantásticos. Queria passar a bola para a Cris se apresentar e assim sucessivamente.
Olá, boa noite a todos. Eu sou a Márcia Cisi, também sou a Cris da Cal Daniel. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Eu escrevo os posts para o blog da Cal Daniel, divulgo nas redes sociais. Então, para falar comigo é bem facinho. Muito obrigada.
Cris, muito obrigado. Ana, seja bem-vinda. Por favor, se apresente.
Boa noite a todos. Meu nome é Ana Mendonça, trabalho na Siemens e sou uma das usuárias do GTD. Espero que de
Muito.
alguma forma tenha bastante contribuições a trazer para esse podcast.
Obrigado, Ana. Márcio, boa noite.
Boa noite, Daniel. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aí, compartilhando mais um podcast com pessoas fantásticas como vocês. Eu trabalho aí na Cal Daniel, na área de relacionamento com o cliente, e espero que vocês gostem aí do podcast.
Obrigado, Márcio. Renata, boa noite.
Boa noite, Daniel. Boa noite, pessoal. Boa noite para o pessoal que nos ouve. É um prazer muito grande estar aqui. Eu acho muito bacana a gente estruturar esses podcasts, porque eu acho que sempre agrega para todo mundo. Eu sou instrutora da Cal Daniel, usuária do GTD há muito tempo, e espero que hoje a gente troque bastante informações aqui.
Muito obrigado, Renata. E o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre a etapa de organização do GTD. O GTD prega cinco etapas que para a gente executá-las e atingir o grande objetivo, que é ter grande produtividade e pouco estresse. Então, essa é a promessa do GTD: alta produtividade com harmonia, com pouco estresse. E para isso, ele propõe cinco etapas, cinco passos que a gente deve seguir de uma forma assim bastante consistente. Os cinco passos são: capturar, processar, organizar, planejar e executar. O nosso podcast de hoje vai tratar justamente desse passo intermediário, que é o organizar. Então a gente vai ver desde o que é organizar, o que significa essa atividade no GTD, e vamos ver dicas de como fazer isso no dia a dia. Então, vamos iniciar falando sobre o que é esse passo organizar. E eu gostaria de dirigir a pergunta aqui para o Márcio. Márcio, afinal, o que é organizar?
Perfeito, Daniel. Organizar-se, na minha visão, é você estar confortável e em paz com você mesmo, da maneira que você está gerindo as coisas. E tem que ser algo, essa organização, ela tem que ser leve, e quando você vê as suas coisas organizadas, elas têm que te entusiasmar a você querer fazer mais. Quando, ao menos eu vejo uma coisa da minha organização que sabe, está gerando burocracia, isso para mim gera um estresse. Então, é estar em paz com você mesmo e, ao mesmo tempo, ter as coisas no lugar certo e conseguir encontrar essas coisas no momento que você quer, de uma maneira organizada, e que você esteja confortável e entusiasmada toda vez que você vê isso daí. É isso.
Excelente, obrigado, Márcio. Renata, você como instrutora de GTD, quando você apresenta para os participantes dos seus treinamentos, como é que você introduz esse tópico de organização?
Pois é, sempre que eu entro nesse tópico, eu ressalto a importância da gente ter todas as informações seguras num único ambiente onde a gente tem acesso rápido a essa informação. E acho que isso para mim é primordial. Nós temos uma tendência a coletar facilmente, capturamos muitas informações e muitas ideias legais, muitas coisas que poderíamos implementar na vida ou profissionalmente. Se a gente não tem essas informações num ambiente que você tem acesso rápido a essa informação, isso aí se perde na vida. Eu acho isso um prejuízo triste até. Eu vejo muitas vezes pessoas com ideias brilhantes que se perde no meio da vida e ela não implementou porque aquilo passou desapercebido, perdeu. Se ela mantivesse no foco dela constante, com certeza ela teria chance de acionar isso. Então, o que eu ressalto sempre é que as pessoas mantenham todas as informações num ambiente seguro, onde elas sabem que ali as coisas não se perdem, e que elas tenham acesso rápido a essa informação.
Excelente, Renata. Muito obrigado. Agora eu queria falar um pouquinho com a Ana. Ana, você não é instrutora de GTD, mas você é uma grande usuária. Eu lembro quando você começou a usar e a forma fantástica como você implementou e você mostrou várias vezes o seu sistema. Vamos falar um pouquinho sobre organização, Ana. Como é que você define o que é organizar no GTD?
Daniel, é muito legal mesmo essa experiência, porque realmente hoje, assim, depois de um tempo utilizando a metodologia, eu consigo ver com grau de detalhe a vida do meu projeto seguindo. É muito o que a Renata falou. São alguns sonhos que você tem, alguns objetivos que eles vão se construindo com o passar do tempo. E dentro da metodologia, você consegue ver uma cronologia do que aconteceu, o que você pode fazer ainda e olhar para o futuro. Então, para mim, quando hoje eu vejo as minhas listas de projetos organizadas, num nível de detalhamento grande, muitas vezes, porque a partir do momento que você começa a trabalhar com GTD, você começa a capturar muito mais, porque você processa aquela informação, organiza aquela informação, e depois você sabe aonde você coloca aquela informação. E antigamente ela ficava espalhada, né? A organização dela era espalhada, então era num caderno, depois era em outro caderno, depois era em outro caderno, e aí você tinha que ter o caderno antigo para você ver o histórico do que aconteceu. E hoje já não existe mais o caderno, né? O meu prazer é só rasgar as folhinhas depois que eu processo e saber que está no ambiente seguro todo o meu histórico de trabalho.
Fantástico, Ana. Bom, então já deu para a gente sentir a importância dessa organização. Ela é quase que a estrutura do nosso GTD. Conceitualmente ficou já bastante claro. Agora a gente vai mergulhar um pouquinho na estrutura da organização de cada um. Então, para a gente ver como cada um se organiza, porque já foi falado aqui em listas, afinal, que listas cada um utiliza? Então, eu vou passar para a Márcia, para a Cris aqui, falar um pouquinho sobre que listas você usa para se organizar.
Olha, depois de ouvir todo mundo falando, fica até mais fácil. Eu consegui me expressar. A questão da organização é fundamental a nomenclatura que a gente escolhe. Daniel perguntou, que listas você cria? A primeira dificuldade que eu encontrei no GTD foi em relação à nomenclatura. Para eu organizar as coisas, eu tenho que dar nome para esses espaços. Como que eu vou me referir às coisas da faculdade? Por faculdade? Por educação? Por escola? Além disso, como é que eu vou definir a prioridade? Isso é mais importante, isso é menos importante, isso é mais urgente, isso é menos urgente? Escolher a nomenclatura, se adaptar com essa estrutura que eu inventei, é fundamental para eu encontrar as informações quando eu preciso. Foi o que a Ana falou. A tranquilidade está em que aquilo tudo está organizado e acessível por estar organizado. Se você não definir a princípio, a nomenclatura, você não vai conseguir. Eu, por exemplo, fiz uma separação parecida com a que o David Allen sugere. Eu tenho lá uma separação que se chama projetos, é uma lista com os meus projetos. Eu tenho uma outra separação de organização que chama suporte a projetos, são os documentos que eu guardo. Tem uma outra separação que é aproximação de cada projeto. Cada uma dessas separações que eu criei para organizar as minhas informações são essenciais. Eu acho que é aí que a organização pesa.
Então, vamos continuar com a bola rolando. Ana, agora eu queria que a gente fosse mais específico, como a Cris foi. Eu queria escarafunchar um pouco no seu sistema de organização. Você pode dizer quais são as listas que você tem?
Posso sim. As minhas listas, elas são separadas por projetos, que é a de maior uso, e pessoal. Hoje são esses dois tipos de listas que eu tenho. E quando eu utilizo essas listas, na verdade elas já são os meus projetos. Então elas são classificadas dentro do meu trabalho. Eu trabalho com diversos clientes de várias áreas. Então, para eu colocar isso de uma maneira fácil de entendimento, eu coloco a sigla da área que eu estou atendendo e o nome do projeto. Então, por exemplo, se eu estou atendendo uma área que se chama energia, eu vou colocar na minha lista N, tracinho, o nome do projeto, o nome daquela tarefa da lista, e já vou categorizar ela como um projeto. E quando eu faço isso, então eu tenho uma visão geral de quando eu olho as minhas tarefas, de quantos projetos eu tenho por cada área. Quando não são projetos, e quando são projetos da minha própria área, eu coloco a sigla da minha área e os diversos projetos que eu estou trabalhando.
Excelente. E, Ana, você não falou de uma lista de tarefas. Você tem um controle sobre tarefas pontuais que não necessariamente estão ligadas a um projeto?
A minha tem duas maneiras, né, de eu enxergar isso quando eu me organizo. Uma delas é que todos os meus projetos, dentro do meu projeto, tem a lista das minhas tarefas. Então, o que vai acontecendo? Quando eu faço a minha revisão semanal, eu coloco no meu calendário as atividades que estão na minha lista de projetos, e aí eu me organizo para fazer aquela atividade X na minha semana. Então, ela não é uma tarefa separada, assim, uma lista com várias tarefas. Na verdade, todas as tarefas que eu preciso fazer em todos os meus projetos, elas são revistas na minha revisão semanal e já são colocadas na minha agenda.
Excelente, muito bom. Márcio, você tem alguma outra lista além dessas de projetos e pessoal?
Tenho sim, Daniel. Eu tenho, por exemplo, assuntos a tratar. Eu acho que a gente tem que fazer uma distinção, né? Por exemplo, eu tenho uma lista especial para e-mails e eu tenho uma lista, eu tenho essa projetos, eu tenho também uma lista chamada tarefas escritório, que são coisas pontuais que não são urgentes e que não tem data, não tem horário, mas eu preciso fazer algum dia. Então, ela fica aí como um repositório para realmente não ficar na minha mente. Tá? Depois eu tenho uma outra lista que é por pessoa, então é aquela assuntos a tratar, onde eu vou capturando as coisas que eu preciso falar com certas pessoas. Vamos dizer que eu queira conversar com você, Daniel, sobre algum assunto. Me vem na mente, eu vou tirar isso daí, vou coletar, vou processar e vou colocar dentro do seu nome. Aí eu encontro você e aí eu converso com você. E aí já vai para um outro lugar, como assuntos tratados. Depois eu também tenho algumas, o que eu chamo de listas, né, que a gente fala também do treinamento, que são, por exemplo, listas de filmes, listas de livros, listas de artigos que eu quero ler, para realmente ter acesso rápido, né? Então, eu chego na livraria lá, poxa, que livros eu quero ler? Tá tudo aí na minha mão, tá? De uma maneira super rápida. Então é isso.
Muito obrigado, Márcio. Renata, escapou alguma lista que ninguém falou?
Ah, eu tenho algumas, sim, que são até tradicionais no GTD. Eu uso a lista de ler e revisar, ela é muito útil para mim. Eu tenho uma lista de algum dia talvez, incrível como eu uso muito essa lista também. E eu tenho, bom, assuntos a tratar já foi falado. E acho que basicamente a mais é isso, ler e revisar que ninguém falou. Algum dia talvez, e eu tenho uma lista de próximas ações, que ela é equivalente a essa lista de ações pontuais que não estão vinculadas a projetos. O nome que eu dei para ela são próximas ações.
Então, uma vez que a gente já mapeou as principais listas, agora vamos falar um pouquinho sobre o uso dessas listas. Ou seja, algumas pessoas perguntam, eu preciso atualizar minhas listas o tempo inteiro, eu só atualizo minha lista na revisão semanal. A pergunta que eu vou fazer agora não é do ponto de vista teórico, quer dizer, a gente não vai discutir aqui o que o David Allen preconiza, mas a gente vai discutir do ponto de vista prático. Então eu queria saber de você, Renata, você atualiza as suas listas de quanto em quanto tempo, todo dia, como é feito isso?
A ideia principal era fazer todo dia. Não é todo dia que eu consigo, mas eu não deixo passar de 2 dias, porque quando começa a acumular, isso me atrapalha. O que acontece é que o volume de informações de um único dia é pouca. Não vale a pena empurrar, e eu percebo isso. Então, no máximo 2 dias, eu acabo atualizando tudo isso, encaixo tudo que foi coletado nas suas listas.
Excelente. Agora, ainda com você, Renata, uma pergunta que é feita com muita frequência. Eu coloquei no meu calendário para fazer uma atividade que está relacionada a um projeto. Fiz aquela atividade hoje. Eu já vou lá no projeto e atualizo, ou eu deixo isso para fazer na revisão semanal?
Eu não atualizo na hora, eu só atualizo na revisão semanal. Eu acho que é um tempo gasto desnecessário atualizar na hora.
Excelente. Márcio, quando é que você atualiza suas listas?
Olha, Daniel, eu atualizo minhas listas constantemente. Como eu estou na área comercial, as coisas andam um pouquinho mais rápidas do que o normal. Então, eu atualizo constantemente e na revisão semanal, eu faço um repasso dos projetos mais importantes. Dos projetos para realmente ver se eu preciso fazer alguma coisa na próxima semana. Mas essa atualização, para mim, ela tem que ser feita de uma maneira rápida, porque senão se amontoa muita coisa. E aí depois não dá para fazer tudo.
Excelente. Ana, como é que você faz? Também diariamente?
Eu faço muito parecido com a Renata, de 2 em 2 dias também. Para atualizar o que eu realizei das minhas listas, eu realmente faço isso na revisão semanal. É o tempo que eu deixo para colocar a casa em ordem.
Excelente. Essa questão da revisão semanal, apesar de não ser o tema de hoje, mas a organização ela não sobrevive se não existe essa revisão semanal. Se a gente não tem esse tempo de olhar as listas, atualizar os projetos na revisão semanal, a nossa organização não sobrevive. É muito frequente.
Desculpa até te atrapalhar, mas é algo muito interessante, que eu nunca vou me esquecer que você falou, Ana, a revisão semanal é o coração do GTD, porque sem ela o seu sistema apodrece. E realmente, assim, eu deixei de fazer por alguns motivos, assim, 2 semanas que eu fiquei sem fazer, eu vi o caos ocorrendo e tendo que correr loucamente e organizar tudo para voltar de novo a navegação cruzeiro.
É isso aí. Cris, agora eu queria fazer uma pergunta diferente para você, Cris, sobre quantidades. O David Allen, ele fala números bastante grandes que a gente pode atingir na nossa lista de projetos, por exemplo. Eu não me lembro se é 80, 100, é um número bem grande. No seu caso específico, Cris, quantos projetos você tem na sua lista de projetos?
Olha, atualmente eu tenho 20 projetos numerados, que são supostamente os meus projetos mais ativos. Obviamente que a lista não para nos 20, eu tenho mais um monte sem numeração. Mas eles são, teoricamente, mais lentos ou estão realmente em stand-by, aguardando o momento de funcionar. Ativos diários, 20.
Excelente. Voltando para você, Ana. Você falou que você tem a sua lista de projetos e a lista pessoal. Você sabe quantos elementos você tem em cada uma delas?
A minha lista de projetos do trabalho eu tenho 44 e da minha lista pessoal eu tenho 4. Então são 48 projetos no total. Sendo que projetos ativos que eu trabalho, quando eu estou falando do profissional, eu trabalho com uma média de 20 a 25 ativos. E do meu pessoal, ele vai acontecendo. Não tem muito, assim, eu não consigo ter o volume. Agora, o que eu consigo entender a partir da minha organização é eu compreender o meu próprio volume de trabalho. Ou seja, é o limite para eu trabalhar com a mente tranquila, conseguindo atender todas as demandas, o limite de projeto que eu posso ter são 40. Quando aparecem novos projetos dentro da minha realidade de trabalho, eu sei que eu já estou começando a sobrecarga. Então, eu já consigo mensurar isso.
Exatamente. Por coincidência, eu tenho aqui 43 projetos profissionais. Pessoais, eu tenho 58. Que eu faço uma bela coleção de projetos. Nem todos, é claro, estão andando. Mas, de fato, eu sinto que esse número 40 é um limite aceitável para a gente conseguir fazer uma revisão semanal. Eu acho que é meio por aí mesmo. Mais do que isso, você não consegue dar atenção. Alguns provavelmente vão estar, como a Cris falou, em stand-by. Vamos continuar nossa enquete. Márcio, quantos projetos?
Olha, Daniel, você estava falando aí o número dos seus, eu fui curiosear o meu Evernote aqui, só para ver. Eu tenho dividido blocos, eu digo prateleiras de projetos, que é projetos clientes, que esses aí eu tenho 22 andando ao mesmo tempo. Depois eu tenho projetos profissionais, que são de outras esferas, são 38. E tem mais outra lista aqui, são de outros, que tem 14. Então,
é uma boa coleção, hein?
Exatamente. E tem um projeto, um baita projeto, que está rolando agora também, então.
Excelente. Renata, você sabe o número de projetos que você tem?
Da forma como eu organizo no Evernote, eu não saberia agora, não conseguiria contar. Eu junto projeto profissional e individual numa única lista de projetos. Então, eu devo ter, entre os dois, entre 50 e 60 projetos. Alguns deles, acredito que menos entre 8 e 10 projetos, eles vão até o meio do ano que vem. O restante são coisas para 2 meses, 3 meses. Então, tem algumas coisas caminhando mais rapidamente, algumas vão caminhando em doses homeopáticas. Fora isso, eu tenho uma série de coisas na lista algum dia, talvez, e isso eu nem sei te falar quanto tem.
Excelente. A gente concentrou bastante a nossa conversa nessas listas, né? Projetos, ações, próximas ações, pessoal. Mas quando a gente fala em organização, tem dois outros elementos que a gente não chegou a mencionar. Um deles é a organização de e-mails. E um outro elemento de organização muito importante é o próprio calendário. Então, como o nosso tempo aqui é meio escasso, eu queria dar uma passada para... Rapidamente, vou perguntar para a Ana. Ana, quantas pastas você usa para organizar os seus e-mails?
Os meus e-mails eu uso praticamente 4 pastas. Eu uso Aguardando bastante, que é uma das pastas que eu uso mais. Eu uso bastante também, quando tem algum projeto que eu preciso organizar um e-mail rapidamente, eu também crio para aquele momento uma caixinha de e-mail para aquele projeto para eu arrastar. E tem mais uma que são alguns e-mails, amenidades, coisas que eu posso ler depois, que também são destinados os e-mails para esse local.
Perfeito. E você mantém e-mails na sua caixa de entrada ou você procura manter a sua caixa de entrada vazia?
Eu procuro manter a minha caixa de entrada vazia. O que acontece muitas vezes é que quando ele não está no meu projeto ou nessas três caixas, são coisas que rapidamente eu vou resolver naquela semana. Então, o que acaba acontecendo é que o e-mail daquela semana fica na minha caixa de entrada. E quando eu efetuo a revisão semanal no final da semana, eles acabam indo para os seus lugares. Então, normalmente eu vou terminar com três e-mails na minha caixa de entrada depois da revisão semanal.
Perfeito. E você tem alguma pasta para e-mails de referência? Coisa que você não tem mais ação, mas você quer guardar, que pode ser que eventualmente no futuro você precise?
É a pasta arquivo, que eu nem contei ela, né? Acabei nem contando ela. É a pasta arquivo.
Ótimo. E nessa pasta você deixa centenas ou milhares de e-mail?
Centenas ou milhares, exatamente.
Excelente, muito bom. Essa pasta arquivo ela é uma pasta, às vezes, controversa. Algumas pessoas acham que esse negócio de ter uma única pasta para arquivo não é suficiente, que depois elas não vão encontrar. Mas, na prática, o que a gente tem visto com centenas de pessoas usando esse modelo de uma única pasta é que realmente funciona. Basta saber usar os mecanismos de busca.
Exato.
E aí você fica tranquilo.
Depois que eu me desapeguei de todas as minhas pastas, nunca mais eu quis milhões de pastas. Então só são realmente essas quatro e acabou. E eu consigo procurar consigo procurar rapidamente qualquer informação que eu precise dentro do arquivo. Nunca tive dificuldade depois que eu implementei a metodologia. Isso é algo bem legal também, que eu era bem resistente.
Que bacana. Muito bom. Agora, para a gente encerrar, eu queria só dar uma passadinha no calendário, porque o calendário também é uma parte importante do sistema de organização do GTD. E vou falar um pouquinho com a Cris. Cris, você usa o seu calendário para quê? Você coloca tudo ali?
Não, Daniel. Eu coloco no calendário só o compromisso assumido com dia e com hora. Também tem um espaço de só dia, sem hora. Mas são só esses itens onde eu me comprometi comigo mesma ou com outra pessoa. Tudo mais, eu já coloco data dentro do próprio sistema de e-mail. Ele tem o meu sistema de e-mail, tem lá uns recursos, e eu já vou pondo as datas que eu gostaria de realizar aquelas atividades. Então, 90% dos meus compromissos de data ficam fora do calendário. Para o calendário, apenas o que tem outra pessoa envolvida. Ou eu mesma.
Márcio, como é que é o seu uso do calendário?
Daniel, o uso do meu calendário, eu uso para algumas coisas. Primeiro, eu realmente coloco tudo o que eu tenho que fazer, lembrar ou cobrar no calendário. Porque senão eu acabo, as coisas acabam passando batidas, né? Isso me dá um controle, me dá uma sensação de paz muito bacana. Porque se eu precisar de alguma coisa, eu vou no calendário e eu acho lá, né? Então, para mim é um painel de controle. Essencial.
Excelente, excelente. Renata, uso do calendário.
Daniel, o meu calendário ele é bastante cheio, mas por conta dos acompanhamentos e treinamentos. Tudo que entra mais no calendário, lembretes de enviar novas datas, lembretes de cobrança de follow-up, essas coisas todas eu deixo no calendário. Eu evito, e isso por já ter experimentado e não ter funcionado muito bem para mim, colocar diversas atividades no calendário. Isso me neutraliza um pouco. Na verdade, eu uso muito uma lista chamada Próximas Ações, que na revisão semanal eu separo as ações que eu pretendo fazer na semana e que não tem data e hora específica, mas tem que sair na semana. Eu evito deixar isso no calendário. Então, o calendário e essa lista de próximas ações, elas trabalham juntas a semana inteira. Mas o meu calendário já é bastante cheio, por conta dos compromissos com hora de acompanhamento e treinamento. E ele funciona bem dessa forma.
Excelente. Pessoal, está na hora de encerrarmos. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Muito obrigado, Cris, Ana, Márcio e Renata, por dedicarem esse tempo aí para disseminar, para divulgar esse conhecimento tão, tão útil e tão benéfico que é o GTD. Uma boa noite e muito obrigado.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Obrigada.